Eu queria ler um texto que está em Filipenses, no capítulo 2. Texto muito famoso da palavra que nós vamos ler do verso 5 em diante. De Paulo, ele vem falando a respeito das lutas que nós sofremos por conta do Evangelho. Desde o capítulo 1 ele já fala a respeito disso. No capítulo 2, ele completa esse tema. E no verso 5 em diante, ele fala em tom de conselho, de direção para nós. E diz assim a palavra de Deus, Filipenses 2, verso 5. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que poderia se ater, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não só na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me alegro com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também e alegrai-vos comigo. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Amados, eu tenho meditado muito, pensado bastante sobre a nossa postura diante de Deus nesse tempo que nós vivemos. Na verdade, não apenas eu, nós, os pastores, temos conversado bastante a respeito desse tempo, da dinâmica desse tempo, como as pessoas têm se portado diante de Deus e diante do seu propósito. A sociedade, ela tem mudado. As pessoas têm mudado nas suas condutas, fenômenos têm ajudado a que essas mudanças aconteçam e surjam. Creio que nós nem estamos preparados ainda para entender exatamente o que está acontecendo com a humanidade nesses dias. Mas embora nós, como seres humanos, podemos mudar, nós, como sociedade, podemos mudar, a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Porque Ele era, Ele é e Ele sempre será. Amém? O que Ele é não muda. A sua palavra não muda. Os seus padrões não mudam. Então nós precisamos sondar a nossa vida e avaliarmos onde nós estamos perdendo essa linha de entendimento da vontade, dos planos e dos propósitos de Deus na nossa vida. Jesus, como nós lemos aqui, quando Paulo fala a respeito das lutas, das tribulações, dos desafios que todo cristão precisa enfrentar, ele então vem com um conselho no verso 5, falando para que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve. A mesma postura de Jesus nós precisamos ter. Jesus então, não apenas nesse texto, como diversos outros, vai ser para nós o padrão, o modelo, o exemplo a ser seguido, a ser imitado. Agora, eu gostaria que você falasse isso para alguém do seu lado aí. Fala assim: Jesus é o nosso exemplo. Fala para ela assim: Jesus é o seu exemplo. Olhe para ele. Amém? Agora eu quero perguntar, você não precisa responder e nem perguntar para quem está perto de você aí. É mesmo? Jesus é o seu exemplo? Mesmo? Ele é modelo para você? Mesmo? Essa é uma pergunta muito séria. Não é uma pergunta simplista, mas é uma pergunta muito profunda. Porque em muitas áreas da nossa vida e em diversos momentos nós temos dificuldade de seguir o seu exemplo. Nós temos dificuldade de ter o mesmo sentimento que houve nele. De ter a mesma postura que ele tem. De viver a sua palavra, não apenas recitando versos, mas sendo uma palavra viva, sendo uma palavra manifesta a esse tempo. Que o Espírito Santo nos foi dado para que aquilo que é a vontade de Deus, a partir de nós, possa ser manifestado. Nós vamos então ter a condição, pelo Espírito Santo, de imitar a Cristo, de ser esse modelo, mas em muitas vezes nós temos muita dificuldade de ser esse exemplo. E algo que salta aos nossos olhos nesse texto, saltou aos meus especialmente, é o que está no verso 7 e no verso 8, onde ele dá aqui algumas condições do exemplo de Jesus. Ele fala, entre outras coisas, eu vou apenas pinçar algumas palavras aqui, para nós, que nós devemos assumir uma postura, uma forma de servo. Primeiro ponto. Fala que ele se humilhou, que ele foi obediente e foi até a morte. Claro que esse texto fala muito mais coisas, mas eu gostaria de me ater a esses pontos que eu repeti do texto. Servo, se humilhou, foi obediente até a morte. A questão, amados, é que ser servo, se humilhar, ser obediente e morrer, é uma dificuldade para todos nós. É uma dificuldade, a gente foge disso. Nossa carne foge disso. A gente não se sente muito à vontade quando lemos palavras como essa e isso de alguma forma tem ligação com a nossa vida. Por isso a nossa carne ela vai desejar o oposto de tudo isso. No lugar de ser servo, no lugar de servir, vai impor uma condição de nós exigirmos o favor de outras pessoas, de sermos servidos. No lugar de nós nos humilharmos, a carne vai dizer para você: exija respeito, exija respeito. No lugar de você entender o que é obediência, a carne vai dizer para você: não, 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 obediência não, seja independente. Haja segundo o teu pensamento, a tua vontade. E no lugar de morte, que Jesus foi até a morte, a carne vai dizer para você: não, morte não, vida. De alguma maneira, a carne vai falar com a gente, dentro de nós mesmos, falando assim: não, você tem que exigir favor, respeito, independência e vida. Isso é contrário ao exemplo de Jesus. É contrário. E isso tem sido, amados, de alguma maneira, um evangelho alternativo para muitas pessoas. As pessoas têm ouvido o evangelho e têm, de alguma maneira, construído uma teologia que o leva a viver esses pontos da maneira última como eu coloquei. Viver o evangelho buscando favor, buscando a independência, buscando o conforto, buscando o respeito, buscando apenas vida. A pessoa então que começa a criar um evangelho assim alternativo, eu posso chamar esse evangelho de evangelho pirata, porque não é original, não é verdade? É um evangelho pirata. Evangelho que vende numa banquinha qualquer. O evangelho, a palavra que está na moda é fake. Não é seu evangelho fake? Hoje tem muito fake news, né? Tem, talvez, fake gospel por aí. O evangelho que vai fazer com que você busque o seu conforto, busque aquilo que te interessa, aquilo que interessa a você, os teus planos e sonhos, que favorecem a você, a tua casa, a tua família, apenas isso. E dentro desse ambiente a gente fica, né, muito confortável. É um evangelho gostosinho, agradável. É o evangelho da massagem na carne. É o evangelho da massagem no ego. Outro dia eu ouvi um termo muito interessante, né, que algumas pessoas estão buscando. É um termo chamado hipergraça. Sabe o que é hipergraça? É uma graça que está além até do que a Bíblia fala. É uma graça que é uma graça, né, extrema. Nós sabemos que a graça é assim. Temos falado da graça esse ano. Só que muitas pessoas entendem essa graça de uma forma distorcida. É a graça que é o favor de Deus apenas para mim. É a graça que é o favor de Deus que apenas vai me gerar paz, alegria, conforto, prosperidade, bênção, triunfo. É uma graça que não prevê, por exemplo, algumas tribulações ao longo da nossa vida. Porque a graça de Deus, ela não nos isenta de passarmos por tribulações. Mas ela nos capacita a passarmos por ela. Amém? Então a graça de Deus, ela é muito mais poderosa, muito mais profunda do que o que as pessoas estão tentando criar como um modelo de proteção divina que, na verdade, não existe segundo os padrões da palavra. Então fica muito confortável para muita gente. E às vezes, quando a pessoa fica muito confortável, quando o crente fica muito confortável, quando o crente ele fica muito dentro da sua zona de conforto, na sua zona de proteção, naquela área onde ele está ali e ninguém mexe com ele, porque naquela área ele tem a sua independência, naquela área ele tem o seu respeito, naquela área ele vive a sua vida, naquela área ele é servido, ele é ministrado. Muitas pessoas têm ido à igreja para serem ministrados, servidos com palavra, com oração, com intercessão, com cuidado, com pastoreio, com tantas outras coisas. Então ela quer esse serviço para ela. E ela vive dentro desse escopo de proteção e de conforto. A questão é que quando o cristão não entende o seu papel, quando o cristão não entende o chamado de Deus para a vida dele, esse crente ele vai ficar um crente inoperante. É um nervo atrofiado no corpo. Enquanto o crente não se manifesta como deveria, não cumpre as direções, os mandamentos que Jesus deu para a igreja, para o corpo de Cristo na terra, se o corpo de Deus, o corpo de Cristo não faz nada, a igreja de Deus não faz nada, as trevas avançam. As trevas elas vão continuar avançando. Existe uma guerra. Existe uma batalha espiritual acontecendo que está muito além dos nossos olhos naturais. Nós sabemos disso no espírito, mas muita gente tem se escondido dentro dessa postura de proteção. E enquanto isso, as trevas avançam. E avançam porque muita gente está mergulhada no seu conforto e talvez na indiferença. Porque enquanto ela está ali, enquanto ela está bem, enquanto ela está sendo cuidada, enquanto tem alguém orando por ela, enquanto tem um lugar para ela ir, enquanto tem uma cadeira reservada para ela no culto na igreja, enquanto tem um estacionamento para ela parar o carro dela lá na igreja, enquanto tem um curso para ela aprender mais a respeito da Bíblia, enquanto tem todo esse aparato que a serve, para ela está bom. Ela não vai se expor no sentido de se colocar como Jesus. Como que ele se colocou? Um servo, se humilhando, tomando uma forma inferior, colocando a sua vida a ponto de chegar ao extremo de entrega, que foi a sua morte, obedecendo aquilo que Deus havia falado a ele. Então esse tipo de postura é contrária à postura de Jesus, como nós lemos aqui. Não existe outra interpretação, amado, no verso 5. Diz diretamente, de uma forma imperativa para mim e para você: tende o mesmo sentimento. Não está falando nem para ser parecido, nem para tomar ali como uma referência. Não, tende o mesmo. sentimento. E quem não entende isso, ou foge desse confronto que a palavra nos traz, não quer ficar desconfortável. Porque se fica desconfortável, ele já tá tchau, vai embora. Ele não vai aceitar que ninguém fale na sua vida. Ninguém dê uma direção para ele. Ele não quer obedecer. Se alguém falar com ele alguma coisa, a independência vai levar ele a falar, não, isso não aceito, não dá para mim, também estou fora. Se alguém chegar para essa pessoa e falar, você precisa se doar, você precisa se entregar, e o que o Evangelho diz, você precisa morrer, como está em Romanos, em Timóteo, em tantos outros textos, você precisa morrer, precisa tomar sua cruz, precisa viver esse momento onde há uma entrega e um sacrifício na tua vida. Você vai falar, não vim para a igreja para viver esse negócio de morte, não. Vim para a igreja para viver a vida, para experimentar a vida, a bênção. Então, quando uma pessoa que vive esse contexto, ela é confrontada, ela simplesmente ela vira as costas. Ela se fecha. Ou ela vai embora, então ela fica, sabe, fechada. Ela se tranca. Ela vai criar barreiras dela com a própria igreja. Isso nós temos visto muito acontecer. Algumas semanas atrás a gente compartilhou algo com os jovens aqui na igreja. Nós temos visto uma geração chamada geração mimimi. Conhece a geração mimimi? O crente mimimi. O crente Nutella. Já viu o crente Nutella? Temos crente Nutella. É que Nutella é bom, né? Tem os crentes que não é nem tão bom quanto a Nutella, mas enfim. É o crente que é tudo pronto. É o crente que não quer construir nada. É o crente que não quer fazer muita coisa. E se alguém pede, alguém exige, alguém dá uma direção, alguém confronta, alguém fala uma verdade, alguém faz alguma coisa, estando equilibrado ou não, às vezes a pessoa até pode passar da linha, ela fala, não brinco mais, parei. A infantilidade é muito grande, porque a gente vê isso nas crianças, né? Criança é assim, quando você coloca ali 3, 4, 5 crianças junto para brincar, cada uma tem a sua regra da brincadeira, é ou não é? Sempre vai ter um que vai falar, vai ser assim, assim, vai tomar um pouco a liderança, e vai ter um outro que vai falar assim, não é assim. Vai começar aquela discussão, aí um vai falar, não brinco mais. Essa é a criança mimimi. Claro que é criança ainda, vai crescer, isso muda. A gente espera que mude, né, pelo menos. Mas tem gente que já é adulto, já é maduro, mas por conta de se viciar no conforto, se esconder no conforto, não aceita nenhum tipo de confronto. Nenhum. Tem gente que não aceita nem o que a Bíblia diz. Lembro certa vez de um pastor falando para mim que estava aconselhando uma pessoa e usou dezenas de textos bíblicos acerca de um assunto. E depois que ele terminou, gastou ali muito tempo explicando, falando, baseando-se na Bíblia, a irmã, de muito tempo, de muita experiência no Evangelho, ela fala, tá bom, você pode ter falado tudo isso, mas eu não aceito o que está escrito aí. Você fala, o que mais? Por quê? Porque a palavra confronta a gente. O Espírito Santo nos confronta. O Espírito Santo às vezes nos provoca. O Espírito Santo ele nos cutuca de vez em quando, falando, essa área aí, não é assim? A gente precisa disso. Precisamos de um toque de Deus para não massagear o nosso ego, mas muitas vezes nós precisamos de um toque de Deus para justamente tocar naquelas áreas que precisam de transformação. A palavra de Deus, ela pode trazer esse efeito de renovação da nossa mente, onde nós tiramos pensamentos, como esses, por exemplo, pensamentos onde você expressa birra, mimo, vai ser bem infantil, né? Onde você não aceita que briguem com você, onde você fica chateadinho, chateadinha com algumas questões que acontecem na igreja, e aí você se fecha. Então a Bíblia ela vai e é justamente ali que ela quer tocar na tua vida. A palavra faz isso, o Espírito Santo faz isso. E Deus faz isso, sabe como? Levantando pessoas para realmente, para justamente tocar nessa área que você mais tenta proteger. Não é à toa que a gente tem, dentro do ambiente da igreja, dificuldade de relacionamentos. Tem ou não tem? Você vai numa célula? Vou te perguntar, sua célula já azedou alguma vez? Azedou ou não? Perguntar outra coisa, alguém já pisou no teu calo? Irmão, irmão, irmã da igreja, já ou não? Já. Então você vai falar assim comigo, fala, obrigado Deus, porque o Senhor está tratando a minha vida. Aquele calo precisa ser curado. E Deus cura os calos, sabe como? Fazendo o irmão pisar bem em cima dele assim, ó. Até não doer mais. Quando não vai doer mais? Quando a gente morrer. Quando a gente morre, a dor passa. A questão é que a gente fica muito vivo, porque o evangelho que a gente ainda, de alguma maneira, está tentando cultivar na nossa vida, tem a ver com o favor, com o respeito, com a independência e com a vida. E não é isso, amados. Não estou querendo falar para você que a sua vida é só sofrimento. Muito pelo contrário. Vida com Deus é uma vida abundante, amém? Mas o que eu estou falando aqui é que em alguns momentos nós precisamos ser tratados. Precisamos ter uma visão correta. Nós podemos ter tudo, como Paulo um dia mesmo disse, mas no coração, livre. Nada do que nós temos, nada do que nós possuímos, nada que a gente conviva, pode se assenhorar do nosso coração, desde que eu tenha o meu coração nas mãos do Senhor. Eu não posso olhar para nada e achar que aquilo que eu tenho, ou que faz parte da minha vida, é o meu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, vai estar o que ali? O seu coração. Então, o meu tesouro é o Senhor, deve ser o Senhor. Dessa maneira, eu consigo, então, ter um equilíbrio nessa área e não ceder a essa tentação, né, de viver um evangelho gostosinho. Por que que isso acontece, amados? Por que que muita gente tem cedido a isso? Por que que muitas pessoas se importam muito mais consigo? Querem muito mais que a igreja a sirva, que as coisas sejam segundo a sua própria visão. Por que que isso tem acontecido? Eu creio que muito disso tem a ver com a falta de temor a Deus. Muito tem a ver com a falta de temor. Lembre-se, a sociedade pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. A dinâmica da vida das pessoas pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Você foi chamado, e foi chamada, meu irmão, minha irmã, para viver nesse tempo de forma diferente do que o mundo vive. Padrões que estão sendo aceitos aí fora, conceitos que estão sendo pregados sistematicamente aí fora, não podem ser compartilhados por mim e por você, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Não pode. Precisa haver uma mudança radical nos padrões de pensamento, de comportamento e de fé. Digo fé porque muita gente, como eu falei, torce a fé segundo a sua conveniência. Torce a palavra segundo aquilo que ela gosta. Então isso acontece porque a pessoa muda a Bíblia. E quando alguém muda o que Deus está dizendo, quando alguém de uma forma interesseira tem uma abordagem da palavra, significa que essa pessoa não tem temor nenhum a Deus. Não tem temor a Deus. Tem uma praga, sabia, em Apocalipse? Fala assim, se alguém mudar alguma palavra, se tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tem maldição. Tem gente que muda a Bíblia ao seu bel prazer. Falta de temor. O temor existe, sabe por quê? Porque as pessoas não veem a Deus. Porque as pessoas não conhecem a Deus como deveriam. Deveriam vê-lo, deveriam conhecê-lo, mas não vem, não o conhecem. Por isso, troca, inverte prioridades na sua vida. E aí a vida dela acaba sendo a coisa mais importante. E tudo que está ligado à sua vida, família, trabalho, dinheiro, relacionamentos, etc, etc, lazer, tudo isso é mais importante do que o Senhor. Muitas vezes, só perde a referência, porque ela perdeu o temor, inverteu prioridades. Só que quando isso acontece, a nossa própria vida perde o valor, porque ela se iguala às coisas naturais, nossa vida espiritual começa a morrer. Mas a gente não sabe disso. Porque esse tipo de vida gera morte. Mas quando nós decidimos morrer, isso gera vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que entregar a sua vida, oferecer a sua vida por amor a mim ou ao Evangelho, salvá-la. Então há uma contrapartida aqui que é algo que nós precisamos avaliar com muita profundidade. E hoje pela manhã nós estávamos orando aqui na igreja e Deus falou algo no meu coração. Logo no meu coração, uma frase veio ao meu coração. Foi o seguinte: quando não há sacrifício num caminho, esse caminho não é meu. E eu fiquei pensando nisso hoje pela manhã, hoje à tarde, agora à noite. E eu coloquei como título dessa mensagem, né, um resumo dessa frase: se não tem sacrifício, não tem Deus. Se não tem sacrifício, não tem Deus. Se não tem entrega, não tem Deus. E comecei a lembrar de vários personagens bíblicos. Na verdade, todos que eu lembrei, todos eles, eles mostram algum tipo de sacrifício, algum tipo de entrega, todos. Evidentemente, aqueles mais expressos, mais contundentes, como Abraão, que estava disposto a sacrificar o seu filho, Isaac, e tantos outros que sacrificaram. Mas existem aqueles também que não sacrificaram algo como Abraão fez, mas sacrificou a postura, como Davi, por exemplo, perseguido por Saul, teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez, sacrificando a sua própria vida ali. Ele poderia muito bem assumir o trono, matando Saul, tomando a coroa para ele, mas não, ele sacrificou a sua vontade. E tantos outros que se sacrificaram. O sacrifício correto, a entrega correta, diferenciou na Bíblia as duas primeiras ofertas, quando Caim e Abel levaram uma oferta. O sacrifício de Abel foi aceito. A postura de Abel foi aceita. E tantas outras pessoas que se sacrificaram. Os profetas, que muitos foram presos, mortos por causa disso. O próprio Jesus, como nós aqui lemos, se sacrificou. Então a marca de quem realmente, verdadeiramente quer servir a Deus, é o sacrifício, é a entrega, é a abnegação. É aquele que decide morrer. É aquele que decide se entregar. É aquele que decide ser servo. É aquele que se humilha. É aquele que obedece. É aquele que morre. Em Romanos capítulo 12, a gente vai ver ele, Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, sobre culto racional, que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a nossa vida, ela tem que expressar esse sacrifício, constante. Por quê? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz também que é o nosso culto racional. Não é espiritual, é racional. Isso quer dizer, amados, que sacrifício não acontece assim, de uma hora para outra. O sacrifício não acontece de repente. Não, o sacrifício tem que ser pensado. Tem que ser calculado. Tem que ser avaliado. E nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz. Precisamos olhar para as promessas de Deus, para os padrões de Deus, olhar o contraste com a nossa própria vida e avaliarmos o quanto que nós precisamos nos sacrificar para viver aquilo que a Bíblia diz. Penso que eu não tenho condições de viver tudo que a Bíblia fala, mas tem que ter em mim a disposição de sacrificar na medida que Deus fala. A gente precisa de quebrantamento, a gente precisa de arrependimento, a gente precisa de mudança, de transformação, mas tudo isso, amados, é uma ação de Deus, nem nossa é. O que tem que existir no nosso coração é a disposição, é o entendimento de que eu tenho que estar pronto para morrer a qualquer momento. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. A partir desse sentimento, Deus ele pode operar pelo Espírito Santo essa mudança, essa transformação, essa ação que nos leva a um quebrantamento, a um arrependimento, a uma mudança de postura de uma forma genuína e verdadeira. Então, sacrifício não acontece de repente, ele tem que ser pensado, tem que ser calculado. E hoje eu estou aqui, amados, para dizer isso para vocês. Vocês têm que avaliar a vida de vocês. E pensar aqui hoje, o que eu vou oferecer nesse altar de sacrifício? O que eu vou oferecer nesse altar de sacrifício? Perceba que Paulo sabia tanto disso, que lá no verso 17 ele fala assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício, ele estava falando o seguinte: mesmo que eu seja derramado ali como óleo, como azeite sobre o sacrifício, eu vou me alegrar com isso, porque ele sabia do papel dele. O que ele fazia em prol daquelas pessoas, daquela igreja, não apenas a igreja dos filipenses, mas todas as igrejas que ele teve contato, e muitas que mal ele esteve lá. Ele amava a igreja, porque ele amava o Senhor. Ele amava as pessoas, porque ele amava o Senhor. Ele servia as pessoas, porque ele servia o Senhor. Ele servia as igrejas, porque ele servia o Senhor. Ele se entregava ao ministério, porque ele se entregou ao Senhor. Então tudo tem a ver com a nossa postura diante de Deus e diante da sua palavra. Diante de Deus e do seu propósito, diante de Deus e da sua vontade. E se nós entendemos a vontade de Deus, se nós nos consagramos a Deus, como nós até oramos aqui hoje, numa entrega, numa consagração a Ele, essa consagração vai fazer com que nós andemos na direção desse sacrifício. Vamos avaliar a nossa vida. Ninguém nem vai precisar falar para você o que você precisa mudar. A palavra vai falar com você pelo Espírito. Você vai se sentir cobrado, inadequado, muitas vezes sujo, que precisa de ser limpo por uma ação de Deus. Mas para isso a gente precisa ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que se apresentou como servo, que se humilhou e obedeceu até a morte, até o seu extremo. Isso é o culto racional, a gente pensar a respeito disso. Não ficar apenas sendo dirigidos ou conduzidos por um sentimento de conforto, fugindo de qualquer tipo de situação dentro da igreja que nos deixa, sabe, meio que chateados com alguma coisa, fugindo de relacionamentos, fugindo de liderança, fugindo de confronto, fugindo de tratamento, fugindo de célula, fugindo de líder, fugindo de pastor, fugindo de rede. Fugindo, 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 por quê? Porque ela não quer, ela se sente incomodada com aquilo que a Bíblia fala em relação à postura de Cristo. O evangelho alternativo, o evangelho fake, vai fazer você fugir de tudo isso. E aí vai chegar uma hora que isso é construído, tá, gente? Isso não é uma coisa que acontece também de uma hora para outra, não. É construído. Você vai pensando, você vai avaliando. Chega uma hora que você fala assim: puxa vida, é tanta coisa difícil, né? Estou aqui ajudando na igreja. Ninguém me dá o valor que eu tenho. Ela exige respeito. Ela não está muito ligando para a obediência que ela tem que demonstrar diante de Deus. Porque se Deus pedir algo para você, o que você tem que fazer? De uma forma bem direta, o que a gente tem que fazer? Se Deus pede algo para você, Ele não está nem pedindo, Ele está mandando. Mas vamos colocar pedindo. Deus pede algo para você, a gente tem que obedecer. Outro dia uma pessoa disse assim: ah, eu estou lá na célula, mas eu não dá mais para mim, porque tem pouca gente lá, e eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo desanimado, então eu estou entregando a minha célula. Isso é uma opção para qualquer pessoa. Se você, de repente, não achar que não tem que liderar, tudo bem. Ninguém quer obrigá-lo a nada. Mas quando eu ouço isso, eu nem contraponho nada. Eu simplesmente oro pela pessoa, abençoo, tá? Mas eu penso, para mim, com os meus botõezinhos aqui, o seguinte: O que Deus mandou essa pessoa fazer? Ah, Deus mandou a pessoa cuidar de algumas pessoas lá numa determinada casa. Então, se ela está abandonando, por que ela está abandonando? É porque ela condicionou o sucesso, segundo a sua ótica, em relação ao cuidado, ao ministério, a uma célula. E quando a sua ótica foi frustrada, essa pessoa então fala, não é para mim isso daí, eu estou fora, não quero brincar mais. Está obedecendo? E se Deus mandar essa pessoa ficar lá naquela casa cuidando de uma pessoa? E se Deus mandar? Aliás, e se Deus pedir? Ela deveria estar lá ou não? Mas por que a pessoa não fica? Porque ela ainda está à frente. Porque ela não entendeu o que é obediência. Ela não entendeu o que é humilhação. Ela não entendeu o que é morte. Ela não entendeu o que é ser servo. Porque servo não discute, servo obedece. Você já viu alguma vez Jesus batendo boca com Deus na Bíblia, falando, pai, mas peraí, vou curar essa pessoa? Prostituta, o que é isso? Vou orar por ela? Vou orar por esse fariseu, pela filha dele? Esses caras são tudo religiosos, estão nem aí, ficam falando mal de mim lá na sinagoga. Jesus simplesmente obedece a Deus e repete constantemente a mesma frase, eu faço o que o pai manda eu fazer. Eu faço o que o pai me manda fazer. Eu falo o que eu ouço meu pai dizer. E quando a pessoa entende isso, quando a pessoa começa a corresponder com a vontade de Deus, ele pode dizer, eu e o pai somos um. E nós somos um com o pai também, amém? Em Cristo nós somos. Mas a questão é estar em Cristo para ser um com o pai. Porque se você tem Jesus como modelo, você então pode ser um com o Pai. O problema é quando você pensa que Ele é o modelo, mas Ele não é o modelo que você está idealizando. Você pensa que é modelo, mas Ele não é o modelo para você. Porque o modelo que você está idealizando é o modelo Jesus fake. É o Jesus hipergraça. É o Jesus agrada a todo mundo. E não é bem assim. Nós precisamos entender que a Bíblia manda nos obedecer. Humilhar, servir e morrer para nós mesmos. Esse é o discurso mais complicado da Bíblia. Eu estava lendo hoje Hebreus capítulo 11, do verso 36 em diante, fala de algumas pessoas ao longo da história que passaram situações difíceis. Se você puder acompanhar comigo, Hebreus 11, verso 36 em diante, diz assim. Primeiro ele traz aquela galeria da fé, né? Tantos homens ali, Abraão, Sansão e tantos outros que ele coloca ali. Coloca de muitos que fizeram grandes proezas, mas aqui do verso 36 em diante, ele começa a falar de alguns que não tiveram o mesmo exemplo. Ele fala assim, e outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, isso já no capítulo 12 agora, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não canseis, desmaiando em vossa alma. Resumindo esse finalzinho do texto que nós lemos, depois de tanta luta, de tantas pessoas ao longo da história, por amor a Deus, ele está dizendo mais ou menos assim: olhe para Jesus, olhe para Jesus, para você não se frustrar, para você não se cansar, para você não desmaiar no caminho. Quantas pessoas têm se cansado e têm virado as costas para os planos de Deus, porque têm valorizado demais a sua própria vida, não têm entendido o que é sacrifício. E onde não tem sacrifício, não tem Deus. Nós não temos mais o modelo de sacrifício como era lá na lei, no passado. Sacrifício somos nós mesmos. O sacrifício é vivo, santo e agradável. Nós somos o sacrifício. Quando alguém ia levar um sacrifício lá, ou no tabernáculo, ou no templo, a pessoa já tinha que saber em casa o que ela iria oferecer segundo a lei. Então ela pensava, a lei dava parâmetros para ela até escolher que tipo de animal que ela sacrificaria. Então, o sacrifício já era planejado de casa. A pessoa vinha ali com o bode, com a ovelha, com um animal ali, já sabendo o que ela iria fazer desde casa. E lá ela oferecia o seu sacrifício. Amados, a gente precisa fazer a mesma coisa hoje. Quando você vai na quinta-feira ou no sábado para a tua célula, você tem que falar assim: eu sou o sacrifício, eu estou indo lá, na presença de Deus. Sou um sacrifício vivo, santo e agradável. Aos domingos, no único culto que nós temos, único culto de celebração, você tem que pensar com temor nesse dia. Você tem que avaliar a tua vida falando assim: eu preciso encarar o domingo, já que a gente não é sabático, né, ou adventista, mas eu preciso santificar alguma coisa para o Senhor. Se eu temo a Deus, eu tenho que santificar um dia para Ele. E nós entendemos e escolhemos o domingo como o dia de reunião da congregação, onde a igreja se reúne para juntamente adorar a Deus em primeiro lugar e também receber uma palavra e ser abençoado e edificado. Então, quando não há temor, eu não tenho temor, por exemplo, de ficar em casa no domingo por qualquer razão. Por causa de uma visita que de repente demorou um pouco a mais e você não deu um toque para ela, que há algo importante no seu domingo, e se você não falou é porque não há, então tem que ter. Você ficou em casa por um jogo de futebol, você ficou em casa por qualquer razão. Qualquer razão. Também não quero ser legalista aqui dizendo assim: não, tem que estar todo domingo, às vezes você precisa viajar, precisa fazer algumas coisas, e quando for realmente uma questão plausível, né, para que você não venha a um culto, tudo bem. Mas a questão que nós temos visto, amados, é que tem muita gente que falta no culto por nada. Por nada. Um motivo qualquer, não vem para o culto. Brigou com a mulher, não vai para o culto. Cachorro ficou doente, não vai para o culto. Aconteceu qualquer coisa, não vai para o culto. Não, hoje eu não vou não. Tem gente que, eu acho que, estou exagerando, mas tem gente que sai assim, tipo umas 4 da tarde, o culto é 6, né? Vamos pensar assim, do culto da tarde. Sai nas portas da sala assim, olha, rapaz, olha aquela nuvem lá. Deve estar lá em Mogi, daqui a pouco está aqui em Guarulhos. Não vou para o culto não, vai chover. Eu quero fazer só uma comparação. Se tivesse a mesma nuvem, bem mais perto, aquela nuvem escurona, aquela nuvem que rebola no céu, tem umas nuvens que rebolam no céu, né? Começa a fazer assim, né? Começa a ter uns brilhos dentro dela de relâmpago e tal. Mas se tivesse que trabalhar, você iria? Você iria? Quinta-feira você chegou cansado em casa. Trabalhou bastante, mas aí é o dia da célula. Você falta porque está cansado. Mas se o teu chefe liga e fala assim: rapaz, estourou um problema aqui na empresa, corre para cá. Você iria? Pensa você. Culto racional. Culto racional. Calcule o teu sacrifício. Avalie o que você quer entregar. Para o trabalho muita gente vai. E pelo que me informaram, chega no horário. É. Chega no horário. Nós temos tido uma postura de começar o culto pontualmente, não é verdade? Às 10, às 6. Poucas pessoas. Vou falar uma coisa para vocês, amados. Nós, como pastores, a gente se entristece com isso. Mesmo. Mas o problema não é a minha tristeza. É a tristeza do Pai. Em ver que os seus filhos, o qual Ele pagou um preço tão alto, não são capazes de sacrificar meia hora do seu domingo para chegar um pouco mais cedo no culto. Talvez 15 minutos. Que os seus filhos não são capazes de sacrificar aquela vontade de ficar em casa por qualquer razão para estar na presença de Deus. Nós precisamos calcular o nosso sacrifício. Eu creio que Deus está começando algo na nossa igreja. Tenho sentido, tenho compartilhado, tenho ouvido de muita gente. Nas nossas reuniões de pastores, muitas palavras proféticas falando a respeito de um tempo onde Deus está vindo com uma onda, uma unção que está sendo derramada sobre a nossa igreja. Eu creio totalmente nisso. Creio mesmo. Mas a questão é, nós vamos estar nesse mover ou não? Você pode participar das reuniões, do mover, daquele momento, mas lá dentro, o quanto você se sacrificou para viver aquilo? Estou dizendo que você tem que comprar a bênção de Deus, não é isso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo, amados, é que tem que ter entrega, paixão, amor, sacrifício, para que quando Deus fizer alguma coisa, você saber com toda a tua certeza, com toda a tua convicção, com toda a tua fé, que você faz parte daquilo, que você não é mais um, você é um com Ele. Então, eu queria, nessa noite, ter um momento de oração com vocês, fazendo aqui um cálculo, fazendo umas contas, fazendo um levantamento, um relatório do quanto nós precisamos sacrificar. Você tem que avaliar a tua vida, você tem que olhar o teu caminhar com Deus, como é que você está em relação à tua postura diante de Deus, diante da igreja, diante da tua célula, diante da tua rede, diante do teu diaconato, que muitas vezes, mal isso, as pessoas têm servido a Deus. Diante da tua vida de oração, diante da tua postura diante de Deus. Como é que está a sua vida? Hoje nós precisamos fazer uma conta aqui. Precisamos fazer uma conta sincera com Deus. E fazer aqui uma consagração dizendo: Senhor, eu nem sei como me arrepender disso, nem sei como mudar isso. Muitas vezes você é mais forte do que eu. Tá bom, pode ser que seja isso mesmo. Se for isso mesmo, fale isso mesmo para o Senhor. Fale a verdade. Seja sincero. Seja íntegro. Mas leve o seu sacrifício a Deus. Você está disposto a sacrificar? Você está disposto a sacrificar? Vamos ficar em pé para a gente orar. Há um chamado de Deus para você hoje. Ele está te chamando para o altar de sacrifício. Ele está te chamando. Esse altar é o lugar onde você precisa se entregar a Ele, como servo de outros. Sem o entendimento de que somos filhos de Deus e ao mesmo tempo servos de Deus, nosso ministério ele fica incompleto. E creio que o nosso sacrifício não será aceito, então nós precisamos calcular bem isso. Que sacrifício que você tem que pensar nessa noite? Fazer um compromisso com você mesmo em relação à tua vida de oração, meditação na palavra, jejum, de conversar com o pessoal da tua cela para de repente subir ao monte e orar, vir aqui na igreja orar, eu não sei. De se envolver nos projetos de oração, como a tocha, por exemplo. Fazer um compromisso também com os irmãos da tua cela, dizendo, olha, eu tenho um compromisso de assiduidade nessa reunião. Por qualquer motivo, eu não vou faltar na reunião. Estarei lá para buscar a Deus junto com aquelas pessoas. Fazer um compromisso com o Senhor em relação ao corpo de Cristo, à igreja local. Na igreja onde você tem congregado, seja aqui no Gopovo ou em qualquer núcleo. Falando para você mesmo, e talvez você tenha que falar com a tua esposa, com o teu marido hoje, ou amanhã, se eles não estão aqui, não terão condições de conversar com você hoje, de fazer entre vocês um acordo, e falar, não, nós precisamos estar diante de Deus, buscando a Deus. Nós temos sido levianos, faltando tantas reuniões. Amados, desculpa, mas é inaceitável. É inaceitável, não estou falando aqui como pastor, não, estou falando como Daniel, o crente também, igual a você. O irmão, igual a você. O que você precisa sacrificar nessa noite? Feche os seus olhos. A presença de Deus aqui estava tão densa. Está ainda. A questão é que agora Deus está colocando a mão dele sobre o teu ombro e dizendo para você, filho, filha, eu quero te levar para um novo nível. Eu quero te levar para um novo nível. Se você tem amado a sua própria vida, lembre-se do que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tem que negar a si mesmo e tem que obedecer a Deus. O que você tem ignorado das direções de Deus para a tua vida? Eu gostaria que no teu lugar, da sua forma, você se apresentasse para Deus e sacrificasse algumas áreas. Se você se sentir à vontade no seu lugar, faça isso. Se quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Nós temos que ter um período de oração. Período de sacrifício. Nós somos o sacrifício. Alguns têm lutas que anos a fio têm lutado, têm tentado mudar na força do braço. A palavra de Deus para você hoje é: se renda, se entregue, se entregue. Pare de amar a sua própria vida. Pare de valorizar as suas posturas e ideias e pensamentos. Não valorize isso. Não ache que você é melhor do que ninguém. Você não é. Não ache nem que você tem razão, ainda que você a tenha. Abra mão de tudo isso. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Se sacrifica. Se apresenta, porque Deus quer levar você a um novo nível de graça, de autoridade, de amor, de cuidado, de prosperidade, de alegria. É um novo nível, porque o que nós lemos aqui é que Jesus, ele suportou toda aquela vergonha, porque ele olhou para o prêmio que estava proposto a ele. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Há um plano de Deus para mim e para você. Há um propósito de Deus para nós todos aqui. Se você quer viver o plano de Deus, se você quer viver o propósito de Deus, amado, amada, você precisa começar a calcular o tamanho do teu sacrifício. Não tente colocar áreas da sua vida num canto, escondido do Senhor, que não vai funcionar. Não tente pegar áreas da sua vida e meio que colocar um tapete em cima ali e tentar dar um jeitinho, tentar disfarçar, não vai funcionar. O que eu sinto no meu espírito que é que o Senhor Jesus, Ele está diante de você, olhando nos teus olhos. Olhando nos teus olhos, com olhos de amor, mas ao mesmo tempo, com aqueles olhos de justiça e santidade, dizendo: você precisa ser igual a mim. Você precisa andar como eu ando. Você precisa valorizar o que eu valorizo. Você precisa dizer o que eu digo. Você precisa fazer o que eu faço. E talvez você olhe para a tua estrutura e fale: mas eu não consigo, eu sou muito fraco, eu sou muito limitado. Todos nós somos. Todos nós temos os nossos limites, todos nós temos as nossas dificuldades e barreiras, todos nós temos as condições que muitas vezes são mais fortes do que nós, e são mesmo. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você é: você não vai vencer isso com a tua força, eu vou vencer isso para você. Porque no mundo vocês têm tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. É Ele que vence, não é você. Mas para que Ele tome o controle, para que Ele vença por você, você precisa se render a Ele. Se entregar. Se sacrificar. Se consagrar totalmente. O que nós cantamos aqui no começo dessa vigília, e uma das frases é muito interessante: tudo que tenho é teu, tudo que sou é teu. É verdade isso? Você pode dizer isso profeticamente, embora a tua vida toda não esteja ainda na mão do Senhor, mas você pode dizer isso profeticamente fazendo a tua consagração hoje. Então eu quero pedir para que você, nesse momento, faça a sua entrega. Faça a sua entrega. Se você está aí do lado de alguém, quer sair de perto dessa pessoa, saia. Procure um canto para você fazer a sua oração. Não deixa passar esse momento, não. Se você também quiser vir aqui à frente, venha. Você está na presença de Deus, e hoje não é um dia para acusar você de maneira alguma. Hoje pode ser um dia de cura, de restauração, de conserto. A partir de hoje a tua vida espiritual, ela pode mudar completamente. Você pode estar enfrentando um monte de lutas ministeriais na sua liderança, no seu ministério, mas chegando lá, mesmo que as coisas naturalmente não estejam alteradas, você estará. O teu ânimo será outro, o teu olhar será outro, a tua palavra será outra. E as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar. Faz a tua oração.